Bem-vindos a esta sessão de iniciar o desafio de verão da Home Academy. A sessão de hoje sobre emagrecer de forma saudável e sem culpas, com a nossa nutricionista e a psicóloga. Enquanto aguardamos um minutinho, vou só mostrar-vos aqui rapidamente a nossa academia. Portanto, temos aqui a zona da entrada, aqui a zona social, que desta vez está aqui com a parafernália toda para o live, aqui a sala de massagens, onde fazemos massagens de relaxamento, terapia de Twiná, drenagem linfática manual, os balneários e salas de psicologia e de nutrição, e depois aqui em baixo, descendo para a zona da academia propriamente dita, temos aqui a área do Pilates Máquinas, aulas de grupo com um máximo de 4 pessoas ou aulas individuais, aqui a sala de fitness com dança, Pilates Mat, Body Fit, treino híbrido, cross training, usando ali os vários equipamentos, e depois aqui na zona do yoga, em que temos uma sala de yoga tradicional, Hatha, Vinyasa e aéreo. Vou aqui interromper. Olá, Luís. E depois temos aqui a sala Gamban, onde fazemos o hot yoga. Olá. A sala Gamban tem um piso de rocha vulcânica, aquecido, com calor emergente a 30 graus, e um sistema de som com 8 colunas de som imersivo, onde fazemos as aulas de hot yoga, power detox hot yoga e também a meditação e relaxamento. E, portanto, é isto. Vou adicionar, convidar aqui então a doutora Marlene Morgado e a doutora Bárbara Costa para se juntarem a nós.
Olá.
Olá.
Boa noite.
Olá. Boa noite. Olá, boa noite, Bárbara. Boa noite, Marlene. Antes de mais, obrigado. Eu vou fazer aqui. Opa! Já estive aqui a mostrar um bocadinho a nossa academia.
E, portanto, sim, já vi.
Isto é o lançamento do desafio Verão Home. Amanhã, às 14h, temos uma sessão de esclarecimento, mas de uma forma muito sintético, é um desafio de 2 meses focado em bem-estar, saúde, nutrição e perda de massa gorda, perda de gordura, e que inclui fitness, quer mobilidade, quer força e cardio, obviamente, inclui as massagens de drenagem linfática e inclui as consultas de nutrição com a Marlene e de psicologia com a Bárbara a preço reduzido durante estes 2 meses, e um acompanhamento com a equipa, um coach dentro da equipa de motivação, com avaliação ao longo dos 2 meses, quinzenalmente, portanto, uma avaliação de algumas métricas principais, não necessariamente de peso, mais de massa gorda, vamos já falar um bocadinho sobre isso, mas depois também saúde cardiovascular, fitness em geral, força e flexibilidade, portanto, para avaliar as várias métricas, bem como estilo de vida, embora aí a título mais pessoal, questões de sono, etc., para podermos, ao longo destes 2 meses, fazer um treino intensivo de um estilo de vida saudável. Bom, o título da sessão de hoje é precisamente emagrecer de forma saudável e sem culpas. Portanto, tem exatamente as duas componentes. Começava em primeiro lugar por apresentar a doutora Marlene Morgado, nutricionista, formada em bioquímica, com mestrado em neurociências, com formação no âmbito de alteração de comportamento alimentar, e portanto aqui quase um cruzamento da nutrição com a psicologia, que é importante nestes processos de mudança de estilos de vida e de hábitos, a fazer o doutoramento em nutrição neste momento, e também com a experiência de nutrição clínica e desportiva com equipas e com atletas individuais. Queres acrescentar alguma coisa?
Está perfeito.
Da doutora Bárbara, psicóloga, pós-graduada em psicoterapias cognitivo-comportamentais da terceira geração, portanto também com uma componente grande de mindfulness, que tem, aliás, temos feito aqui alguns workshops de mindfulness e gestão de stress e ansiedade com a Bárbara aqui na OM, mestrado em Psicologia da Educação e experiência quer em intervenções clínicas de saúde e bem-estar, portanto sempre associado não necessariamente à psicologia, digamos, clínica, mas também a psicologia do bem-estar, do stress, ansiedade, sono, compulsões alimentares e mudança de hábitos, que é um bocadinho o que vamos falar sobre isto hoje. Pronto, e começava precisamente por perguntar às duas, pergunta aberta, quando falamos de emagrecer de forma saudável, sem culpas, temos três componentes. Primeiro, emagrecer e não perder peso, portanto, distinguir essa componente da perda da balança versus a composição corporal. De forma saudável, como é que se pode emagrecer de forma saudável e sustentável a longo prazo? E, para mais para a Bárbara, sem culpas, portanto, uma componente de não autofustigação e desilusão permanente. Não sei se queres começar, Marlene.
Sim, pronto, se calhar falando, começando pelo início, do emagrecer via essa perda de peso. Não sei se me estão a ouvir bem. Acho que
sim.
Então, a diferença ou aquilo que queremos realçar aqui é que nós ultimamente, e de forma muito frequente, olhamos unicamente para o número da nossa balança, não é? E emagrecer na realidade não deve ser isso, porque é um, digamos que é é limitante. Ou seja, aquilo que nos dá o peso é o conjunto dos vários componentes do nosso corpo, incluindo massa gorda, massa muscular, massa óssea e também água. E muitas vezes a pessoa não tem essa noção e não sabe distinguir esses diferentes tipos de composição corporal. Se calhar um atleta tem um bocadinho mais noção disso, porque acaba por fazer um exercício e trabalhar o corpo e perceber que realmente pode haver ali um aumento de massa muscular que pode influenciar efetivamente até o peso no sentido de aumentar de peso. E isso não é propriamente mau, porque é um aumentar de peso, voltando aqui também, já usando a segunda parte, saudável, porque é um aumentar de massa magra, ok? Por isso é que é muito redutor olharmos exclusivamente para o peso. Quando falamos em emagrecer e falamos, e é passando aqui a expressão de dieta, que no fundo é um estilo de vida, aquilo que a pessoa pensa, eu quero perder números e quero perder gramas na balança. Quando na realidade aquilo que nós queremos do emagrecer saudável até pode não querer dizer diminuir o número na balança, mas sim aumentar aquilo que é a nossa massa muscular e diminuir sim aquilo que é a nossa percentagem de massa gorda. E nas primeiras semanas, por exemplo, quando se fazem dietas muito restritivas à partida, o que é que vai acontecer ao contrário do que muita gente pensa? Pode realmente haver uma diminuição desse número na balança, mas é essencialmente de água e não de gordura, como nós gostaríamos, a não ser aqui, obviamente, e não diria que isto acontece logo nas primeiras semanas, que haja um exercício acompanhado e ajustado também àquilo que é o estilo de vida e os hábitos saudáveis. Passando aqui um bocadinho esta bola, lá, digamos assim, para a Bárbara, todo este envolvimento e toda esta relação que nós, seres humanos, temos com aquilo que é o número da balança, está muito relacionado com aquilo que são as crenças, aquilo que é cultural. E aquilo que é um problema também emocional da própria pessoa. Até que ponto é que, se calhar, há pessoas que até se pesam todos os dias e isso não tem um impacto negativo porque estão conscientes daquilo que é o seu corpo e daquilo que fazem para melhorar ou quando as coisas não correm tão bem, que pode haver essa alteração e até podem ser. Eu dou-vos um exemplo quando temos aqueles nossos fins de semana fora de controlo. Se calhar se eu me pesar na segunda-feira, estou aqui um bocadinho induzida em erro tudo o que aconteceu no fim de semana, mas se me pesar, por exemplo, na sexta-feira seguinte, se calhar já estou no meu peso habitual. Porquê? Porque voltei à minha rotina normal. Mas isto é o que eu quero dizer. É para quem tem uma saúde mental equilibrada e estável, não é? O que não acontece na maioria das pessoas quando também estão sob stress e sobre todas as outras questões que se calhar aqui a Bárbara pode também dar aqui um input mais alargado sobre isso.
E às vezes até há ali um bocadinho a lógica do perdido por 100, perdido por 1000. Ou seja, se já fiz um almoço e estraguei tudo, então vou continuar para o jantar e para o dia a seguir,
Exatamente.
na altura,
Isso
já perdeu
leva
totalmente o controle.
aqui àquela segunda questão do saudável e como é que disse? Acho que sustentável, não é?
Sustentável e sem culpas.
Sim, e sustentável, isto é uma palavra importante, porque tem que ser sustentável no tempo. E aí essa é a dificuldade. E onde é que está a dificuldade? É exatamente nessa questão do 8 ao 80 ou do 0 ao 100, em que nós cometemos um erro naquele dia, e digo, ponho muito entre aspas um erro. Simplesmente é a nossa vida a acontecer, e então achamos que nada daquilo que fizemos para trás ou daquilo que vamos fazer a seguir vai valer a pena. E isso é o contrário, é aquilo que nós temos que mudar o conceito de hábitos. Nós precisamos de consistência e acreditar que, ok, hoje não deu, mas amanhã eu vou continuar a tentar, porque só assim é que vai resultar, não é? E agora
Bárbara.
passo aqui à Bárbara também para dar aqui
Sim,
uma opinião.
pegando aqui, ou seja, Marlene, foste tocando aqui imensos pontos que eu ia tocar, que tem mesmo a ver com esta questão de tentar controlar o peso, tentar controlar os números, não é? Acaba por ser sempre muito contraproducente porque acabamos por ir para o outro lado, não é? Tentamos controlar tudo e estamos tão obcecados com os números na balança, com o IMC, com a percentagem de massa magra ou percentagem de massa gorda, que têm que ser estabelecidos, mas se calhar pelos profissionais para nos orientarem e nos guiarem, ou para orientarem e guiarem cada um, não é? De forma muito individual, porque nós caímos nisso, acaba por acontecer, tentar controlar tudo, não é? Acabamos por perceber que há tantas variáveis, sejam psicológicas, sejam físicas, sejam do contexto, que acabam por surgir e por acabar por não dar para ter aquele número, não é, naquele dia, e depois não assumimos assumimos este erro, assumimos esta culpa e lá está, não é? Acabamos por perder tudo e por desistir de todo este processo, que é um processo a longo prazo, a começar agora, se for, até o fim de vida, não é? O que é que eu consigo, de forma realista, fazer de agora até o fim da minha vida e não agora só, claro que
Naquele
tudo isso
momento
pode ser
curto.
adaptado, sim, exatamente, não é? Até o verão, não é? A operação biquíni, de repente.
Exato.
E portanto, isto cria, não é? São expectativas irrealistas e o essencial agora é criar expectativas realistas, não é? A longo prazo. Isto é mesmo importante para depois não haver culpa. Depois temos estas questões psicológicas, não é? Os fatores físicos são muitos, não é? Se uma pessoa está doente, se uma pessoa tem questões hormonais ou que seja, já não é a minha área. Claro que vai ter aqui implicações, mas as questões psicológicas também. Se estamos a falar de uma pessoa que está deprimida, que tem perturbação de stress pós-traumático, que tem perturbação de ansiedade, que tem problemas de sono, insónia, tudo isto tem que ser trabalhado previamente, não é? Antes de um processo. Não, é assim, temos que alterar hábitos de vida aos pouquinhos, mas com muita mais autocompaixão e percebendo que o processo vai ser muito mais lento. E a prioridade não é propriamente a estética, não é? A questão que é válida, mas a questão do perder a massa gorda ou aumentar a massa magra neste momento. Portanto, a prioridade é a nossa saúde física e psicológica, e portanto a ideia será esta para manter a longo prazo, não é? E depois então vamos aqui às questões de estética, se eu gostava de perder mais massa gorda ou não. E depois esta questão também da autoestima é muito importante no sentido em que as pessoas começam um processo de mudança de hábitos para gostarem mais de si. E vende-se muito esta ideia de que eu vou perder peso ou eu vou mudar o que é que quer que seja, porque a seguir eu vou gostar de mim. E o gostar de mim tem que ser prévio. Não quer dizer que eu acho que sou perfeita, acho que ninguém acha, não é? Portanto, todos nós temos defeitos, todos nós queremos melhorar e isto é ótimo. Mas se eu tiver um respeito para com o meu corpo, se eu assumir o meu corpo como é e o respeitar, vai ser muito mais fácil este processo de mudança a longo prazo, em que efetivamente eu respeito, eu gosto dele, ok. Pois assim, tu és válido, tu fazes-me levantar de manhã, tu fazes-me ir ao ginásio, tu fazes-me ir trabalhar, portanto, imensas coisas positivas, que é para o que ele serve, não é? A sua funcionalidade, na verdade. E portanto, eu gostaria que esteticamente fosse diferente. E portanto, vou mudar. É diferente de eu vou-te punir porque eu odeio-te, não é? E ele até acaba depois por nos responder na mesma moeda, não é? Acaba por nos punir a nós porque restringimos imenso e acabamos por depois assumir, não é? o retorno do peso e tudo mais.
Sim, eu queria.
Diz Marla, força.
Não, eu queria só pegar aqui exatamente nesta ideia do assumir o corpo. Isso é o maior dos problemas. Nós não olhamos para nós, nós só olhamos para o peso da balança. E isso é uma das coisas mais difíceis de trabalhar a nível de hábitos e de mudança, daquilo que as pessoas se veem. Uma das coisas, por exemplo, dando aqui um à parte, que eu consigo muito mais até nas consultas online, porque não faço tantas medições e não faço tanto aquela precisão de medições como se faz, por exemplo, em atletas de alta competição, é exatamente isso, é, olhe para si, a mim não me interessa propriamente o peso, interessa-me se já conseguiu vestir as calças que não vestia há 10 anos, interessa-me que já se sente melhor no seu corpo, interessa-me que durante a próxima caminhada já consiga respirar mais adequadamente, interessa-me que não se canse tanto quando sobe escadas, isso para mim faz a diferença. E isso também é condição física, isso é aumento de saúde, como é que a Bárbara estava a dizer muito bem. Muito
e
bem.
De qualidade isso, de vida.
E de qualidade de vida. Isso permite, lá está, focarmos e reconhecermos no nosso corpo e aceitarmos também como nós somos, porque a verdade é que eu acho que isso, felizmente, também está a mudar no sentido positivo, ou seja, há mais um awareness daquilo que é a nossa visão sobre o corpo e que nós não somos ou nunca vamos ser todos como aquilo que vemos na televisão, do estereótipo. Perfeito, vá, o que é considerado perfeito, porque é que alguém com estrias não é perfeito? Porque isso faz parte de nós, isso faz parte do nosso crescimento, como mulher, como homem, e não quer dizer que isso tenha mal. Claro que nós queremos sempre melhorar, é como estava a dizer a Bárbara, eu até posso ser perfeita, mas de testar o meu nariz, o que é que eu vou fazer com isto? Mas é essa parte que, a parte da psicologia, é muito importante e é o trabalhar nessa autoestima que depois também passa para a parte da nutrição e particularmente nestas questões é muito importante haver aqui esta fusão de conhecimentos e a forma como cada um fala, não é? Com a própria pessoa e estamos a falar, se calhar as pessoas podem estar a levar isto um bocadinho para o comportamento alimentar, mas isto é geral. Quando recebo atletas em consulta, nem todos estão bem mentalmente e estão ali com um objetivo, aí sim, se calhar não só estético, mas também de performance, de melhorar aquilo que é o minuto, o segundo, por exemplo, de conseguir ganhar uma maratona, pronto, dando aqui um exemplo, mas na prática nós temos de trabalhar aqui o emocional, porque ele ou ela não é só um atleta, vai ser sempre uma pessoa. E muitos, e até se têm vindo a demonstrar isso, que existe muito, até escondido, aquilo que são os distúrbios de comportamento alimentar em atletas, não é? Porque há uma exigência tão grande e se calhar até se calhar negligência da parte da equipa de treinadores e que não têm um apoio se calhar tão adequado daquilo que deveria ser da parte da psicologia, e aqui foco muito na psicologia porque acho que é muito importante, que se perde aquilo que é o atleta e o ser humano, por exemplo.
A pressão social, a pressão da equipa e dos pares e a pressão que a própria pessoa se auto-impõe.
Também se, exatamente.
Para muitas ideias extraordinárias, no fundo eu ia talvez tentar sintetizar com duas ideias-chave. Primeiro, não podemos, é evidente que faz sentido tentar ser melhor, tentar evoluir, claro. Faz parte da natureza humana. No entanto, não devemos esperar para ser perfeito ou para estar tudo perfeito para poder viver a vida. E, portanto, não podemos dizer, ah, quando eu tiver menos 10 quilos, vou dançar,
exatamente,
ou vou à praia, ou vou usar aquele vestido. Portanto, mais vale começar já a usar o vestido e a ir à praia e a ir dançar, porque isso dá autoestima, que depois tudo o resto acaba por cair no lugar de forma mais natural. E a segunda ideia ligada a esta que a Marlene, desculpa, que a Bárbara há pouco também estava a frisar bastante bem, que é uma relação não de culpa e de obrigação e de auto-fustigação que depois conduz à desilusão, inevitavelmente, por muito que a força de vontade que se tenha durante uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 3 meses, se estivermos sempre baseados numa obsessão negativa e de proibição com a comida, acaba sempre por desistir. O cérebro é muito inteligente para nos dar a volta. E, pelo contrário, tentar desenvolver uma relação positiva no sentido de um estilo de vida saudável. E é dentro de um estilo de vida saudável, em que estamos bem, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, que tudo isto, atividade física, nutrição e bem-estar mental sincero, e quando as peças caem todas dentro do puzzle, umas naturalmente conduzem às outras. É um bocadinho isso, não é?
Exatamente. E muitas vezes também se vê, isto pode ser muito presente na psicopatologia, mas nem sempre só na psicopatologia, que estas mudanças de hábitos de vida, de estilo de vida saudável, é muito eu começar a cuidar de mim, ou seja, eu começar a olhar para mim como merecedora de cuidado. E isto nas pessoas, de forma muito geral, é difícil de mudar este chip. Portanto, há muita resistência a isto. Ao autocuidado, ao permitir-me ter um tempo para mim. Eu vou parar agora para meditar, eu vou parar agora para fazer exercício físico, mas eu tenho os filhos, não sei o quê, eu tenho o trabalho, eu tenho esta exigência, e tenho que sempre responder. E depois há aqui o aumento do cortisol, que provoca stress, e vou comer, e portanto é todo um ciclo, não é? Portanto, trabalhar isto previamente, isto é muito psicológico, não é? Eu perceber, e também tem a ver com o amor próprio, com a autoestima, com a autocompaixão, tudo isto. Tem que ser feito antes, não é? Antes de iniciar um processo, porque eu até posso, ok, vou fazer esta semana e lá está, é como um ato de amor próprio e não de autopunição, mais uma vez. Mas é muitas vezes responsável por esta resistência, este processo de mudança de estilo de vida, não é? Porque não encaixa, não é? Eu estou a fazer, mas isto não encaixa comigo, porque eu não acho que isto seja eu, que faça parte de mim. E portanto, todo este processo tem que ser feito previamente. Sim, eu ia só acrescentar aqui aquilo que a Bárbara estava a dizer.
Esta resistência, à mudança também é fisiológica. Ou seja, o nosso corpo, precisa de repetição. Lá está, a tal consistência para que haja efetivamente uma mudança. Eu não, ninguém nasce, a adorar, comer brócolos. Ok? Não faz parte de nós. Por isso é que há uma insistência, aliás, nas crianças e nos bebés particularmente, existem estudos que dizem isso mesmo, ou seja, que é preciso uma repetição do mesmo alimento até de várias formas, pelo menos ser exposto 20 vezes ao mesmo alimento para dizer que a criança não gosta. Isto é um hábito, é a mesma coisa. Dizer que vou uma vez ao ginásio e nunca mais lá ponho os pés, não permite essa mudança. Não permite ultrapassar essa barreira, ultrapassar essa resistência. Daí sim, nós temos que ter amor próprio, como estava a dizer bem, porque isso sim é que vai ser a nossa motivação para não, ok, não me apetece ir hoje ou fazer isto hoje, mas eu vou tentar fazer porque realmente acho que isso pode ser um benéfico para mim, para a minha saúde. E portanto, as pessoas também podem estar a dizer, ah, será que isto é de mim? Será que sou sempre assim, sou preguiçosa? Mas isso pode mudar. Isso, ou seja, isso não é verdade, isso pode mudar. Simplesmente as pessoas têm que entender que a parte psicológica e a parte da motivação, nós precisamos de motivação para continuar, não é? E muitas vezes aquilo que associam à motivação é a perda de peso. E é isso que está errado.
E o que está aqui em causa é saúde.
E o que está em causa é saúde.
Vamos explorar, Marlene, um bocadinho mais esse tema fisiológico. Estava previsto mais tarde, mas falámos já disso, não é? Porque é um tema interessante. Porque é que quer fisiologicamente, mas quer também mesmo em termos psicológicos, porque é que temos determinado tipo de desejos? De apetites, porque é que o nosso corpo, quando está cansado, vai buscar a massa, os hidratos de carbono, o chocolate, seja de um ponto de vista funcional, físico, energético, seja de um ponto de vista quase de comida de conforto, comida de compensação. Porque é que temos estes alimentos? E é mesmo estes alimentos, são mesmo assim, ou é também uma questão de hábito?
E depende das pessoas. Nem todas as pessoas têm o mesmo tipo de desejos e nem pelo mesmo tipo de alimentos. Isso, existem fatores genéticos também associados a isso, mas também existem aquilo que nós chamamos o controlo cerebral daquilo que é o nosso desejo. Eu costumo dar o exemplo de nós quando estamos a pensar ir a um restaurante específico, por exemplo, a pizzaria, dou aqui um exemplo. Nós, antes de sair de casa, o nosso próprio metabolismo já está a libertar neurotransmissores, como por exemplo a dopamina, já temos uma pré-satisfação daquilo que vai acontecer.
É salivar.
Ou seja, exatamente, é o chamado salivar, ainda nem sequer vimos o prato. Depois há a ideia de chegamos e vemos aquilo que nos agrada. Se nos agrada, ok, vamos ficar satisfeitos. Isso já faz parte do início daquilo que vai ser a nossa saciedade, ok? Quando comemos efetivamente o alimento e isso nos satisfaz, e então conseguimos efetivamente manter aqui o nosso estado, digamos, de saciedade de forma prolongada. O que é que acontece quando nós comemos compulsivamente? Temos um stress associado. Nós nem sequer temos a compreensão daquilo que estamos a comer. Ou seja, a pessoa normalmente que entra em compulsão alimentar, e quando digo compulsão alimentar não tem que ser patológico. Todos nós temos momentos compulsivos, ok? E isto relacionado com aquilo que estava a referir relativamente ao stress, relativamente a estarmos cansados, nós nem olhamos para aquilo que estamos a comer. Independentemente de se forem batatas fritas, se for um pão, ou seja, normalmente vamos buscar aqueles alimentos que, do ponto de vista cognitivo, nós achamos que nos vão dar mais saciedade ou que nos vão fazer mais felizes, lá está, que vão libertar aquela dopamina extra que nós tanto queremos. Quando é que isto também está relacionado com fatores genéticos? Por exemplo, até a nível de questão de. Há pessoas, por exemplo, que gostam muito mais de alimentos gordurosos do que outras, e isso também pode estar relacionado com a alteração em determinados genes, que realmente a palatabilidade daqueles alimentos é maior, tem uma sensação de satisfação maior para determinadas pessoas do que outras. Portanto, também está relacionado com essa questão, ou seja, com a alteração também de genes que alteram as papilas gustativas, ou seja, aquilo que nos permite ou não depreender determinados sabores. Isto
Mas aquilo que estavas a dizer há pouco, através da repetição, tu, de certa forma, habituas-te a comer determinado tipo de alimentos e passas a gostar desses alimentos, ou é sempre uma luta permanente com
não.
alimentos que não gostas?
Podemos passar sim a gostar, mas isso não impede que nós não continuemos a gostar mais de aqueles alimentos. Simplesmente aí entra a parte psicológica em que, ok, eu realmente gosto mesmo mais, sabe muito melhor comer umas batatas fritas, mas eu sei que não posso ou não o devo fazer todos os dias devido àquilo que eu quero que seja a qualidade da minha saúde. Ok?
Certo. Mas quando decido de comer as batatas fritas, comê-las com gosto, com prazer e efetivamente apreciar, em vez de estar a comer as batatas fritas e a debater-se, não devia estar a fazer isto, porque senão
E não ter
é
aqui também
contraproducente.
e também não ter aqui adicionado aquilo que chamamos os comportamentos compensatórios, ou seja, que vou comer este pacote de batatas fritas, ai, pá, mas amanhã tenho que correr 10 km para compensar isto, ok? É isso que está errado. Eu não estou a dizer que a pessoa não o pode fazer. O conceito é que está errado.
Certo.
Porque é que se calhar eu devia fazer exercício porque me faz bem,
Faz
e
bem.
não porque
E
comi
fazer de
aquelas batatas
forma
fritas.
positiva e não por compensação.
E fazê-lo de forma a sentir-me bem, ok? E não está errado. A questão é, esta alteração, estes comportamentos compensatórios levam muitas vezes depois a estes distúrbios, a estas alterações, e a pessoa nem se dá conta.
Sim, porque mais uma vez. É a questão do controlar, né? Eu estou a controlar as calorias que eu ingiro e, portanto, se eu ingeria mais, agora vou retirar. E, portanto, esta ideia do controle faz muitas vezes que haja compulsão e que descontrolemos, não é? Lá está, são as tais dois lados da mesma moeda, 8 ou 80, não é?
Oh, Bárbara,
E,
indo
sim.
a um tema, digamos, mais prático, não sei se há algum tipo de dicas, estudos que sugerem formas como uma pessoa pode facilitar mudança de hábitos, mudança de comportamentos. Portanto, como é que ao longo de um período de tempo, o que é que uma pessoa pode fazer na prática para incluir na sua, para passar a ter um estilo de vida mais saudável e mais vezes treinar, correr, ter uma alimentação saudável, deixar determinados vícios. Portanto, sem entrar em temas de patologias, há uma pessoa do dia a dia, o que é que pode fazer no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, para evitar aquela coisa das decisões de ano novo que no final de janeiro já abandonamos, portanto, e de facto conseguir implementá-las?
Em primeiro lugar, tem a ver com estabelecer objetivos realistas, não é? E com isto perceber, não é, que somos humanos, que não somos robôs e que um dia precisamos de mais calorias do que outro dia, num dia apetece-nos fumar mais do que no outro dia, num dia estamos hormonalmente mais instáveis, ou se calhar as mulheres num período de tensão pré-menstrual ou mesmo menstruação, se calhar também estão mais inchadas e, portanto, vão gostar menos de se ver. E, portanto, temos que ter muito respeito e muita autocompaixão por todo o processo, não é? Estabelecendo objetivos realistas e estando aqui em paz e com autocompaixão com este falhar, que não é falhar, não é? Com este processo que acaba por ser sempre de altos e baixos, não é? E perceber que está tudo bem, que aconteceu isto, podemos olhar para isto com curiosidade, perceber o que é que aconteceu e perceber, ok, eu se calhar podia ter feito de outra forma, então amanhã faço diferente, não é? Procurar ajuda se sentirmos que estamos perdidos, que já estamos a repetir sempre a mesma coisa e que não conseguimos fazer, não é? Seja o perder peso, seja o deixar de fumar, seja o começar a fazer exercício, procurar coisas que gostamos, não é? Seja a comer, seja exercício físico. Tanta gente vai tudo para o ginásio a certa altura, ou tudo para o CrossFit, mas não se identificam nada com aquilo, não é? Não é necessário, não é?
Encontrar uma
Precisamos de
coisa que de
nos
facto
vencer.
goste e que dê prazer.
Sim. Portanto, para ser sustentável, o que é que eu me imagino até o resto da minha vida a fazer de forma sustentável? Sem, não estou a dizer que vai ser sempre maravilhoso, não é? Mas que, pronto, ok, eu consigo ir, dá para ir. E, portanto, isto é um processo de descoberta e que às vezes demora tempo, não é? Se calhar vou ao CrossFit, fico lá algum tempo e percebo que não, vou outro e percebo que não. Isto é um processo de descoberta. Depois, a nível da alimentação, especificamente, nós temos que ter muita autoconsciência de tudo isto e por vezes faz sentido até, mesmo sem estarmos a falar de psicopatologia, de anotar quando é que eu como demasiado. Quando é que eu tenho estes momentos de compulsão? Porque acrescentando aqui o que a Marlene tinha dito, também tem a ver com estas questões da comida de conforto, tem muito a ver com esta questão da aprendizagem, não é? Nós aprendemos comportamentos. E, portanto, eu se vou à casa da minha avó todos os sábados e como uma fatia de bolo, isso para mim é amor, é cuidado, é
E para
família, não é? Não percebi.
a dizer o empadão,
Um empadão, pronto. E, portanto, quando eu me sinto mais sozinho, mais solitário, mais aborrecido, está mais frio, não é, desconfortável, eu procuro conforto. Por isso é que se chama comida de conforto. E está tudo bem nisto, não é? No sentido em que é uma vez de vez em quando. E nas outras vezes eu sei como lidar com este desconforto. Se eu estou estressada, eu sei resolver o meu stress, eu tenho estratégias de coping adequadas para resolver o meu stress, não é? Que não sejam comer. Se eu estou mais ansiosa, eu sei porque é que estou mais ansiosa, eu sei como lidar com esta ansiedade. Se estou aborrecida, também vou procurar outra fonte de não estar aborrecida sem ser a comida e ir fazendo, não de uma forma muito controlada, porque temos que aceitar que há momentos em que estamos aborrecidos e vamos comer e está tudo bem, mas que não seja sempre isto, não é? E que não entremos em substituições. Ah, quando estou aborrecida com batatas fritas, então vou comer cenouras. Epá, não é para substituir por comida, é para substituir por estratégias adaptativas que não sejam comer, que não seja fumar, que não seja o que for, não é? Ver Netflix horas a fio porque estou a fugir da minha realidade, para não lidar com os meus problemas, ou um bocadinho por aqui, não é? Ir fazendo esta substituição de estratégias e nem é preciso ir a um psicólogo propriamente. Nós tentamos procurar até no Google que estratégias de coping para lidar com a raiva, com a irritação, com o stress, e podemos tentar encontrar e ir experimentando diferentes estratégias. Anotar na primeira semana, por exemplo, que está a fazer esta mudança, quando é que eu tenho estas compulsões, quando é que eu tenho mais preguiça, mais cansaço, que emoção é que estou a sentir, tentar perceber. Se houver muita dificuldade em perceber, aí sim, se calhar a ajuda de um profissional poderá aqui ajudar. Mas nesta fase inicial acho que é essencial para depois conseguirmos ir substituindo de uma forma inteligente estas estratégias de coping. E depois, só para terminar, aqui o mindfulness tem, efetivamente, e acho que a Marlene já tocou um bocadinho nisto, muito valor na vida toda, não é? Mas na alimentação também, porque nós temos que comer de forma consciente. E como é que nós comemos de forma consciente? Nós percebemos quando é que temos, efetivamente, fome física, não é? Ou emocional, e que também está tudo bem se tivermos fome emocional e quisermos comer, mas quando temos fome física, se conseguimos identificar, é muito mais fácil de comer para nos alimentarmos, não é? O nosso combustível. E quando é que estamos saciados? Eu não preciso. Depois há estas crenças em relação à comida e há imensas crenças que têm que ser desmistificadas. Portanto, tens de comer tudo, que nos foram vendendo com o melhor gesto, que é a gratidão, mas tens de comer tudo, senão que há crianças em África a morrer à fome. Acho que toda a gente já ouviu isto. E, portanto, não é verdade, não é? Porque eu não estou a salvar nenhuma criança em África, estou só a prejudicar a minha saúde, porque eu não preciso daquele alimento e estou a introduzi-lo e, portanto, não faz sentido esta crença. Eu posso guardar aquilo para mais tarde e comer mais tarde, respeitando o meu corpo, respeitando a minha fome e lidando então com isto. E, portanto, já não há aqui tanto esta culpa, não é? Depois, se eu comer, se calhar, alguma coisa, porque eu fui respeitando, se eu comer um gelado e é muito calórico e, oh meu Deus, mas eu respeitei o meu sinal de fome e apetecia-me um gelado e está tudo bem também.
Aliás, há no falaste do mindfulness que é importante neste autoconhecimento e na gestão das vontades, quaisquer que sejam. Há uma meditação que eu acho muito interessante, que é a meditação do chocolate, em que
Sim.
tu tens um quadrado de chocolate, aprecias, olhas a cor, sentes o cheiro, depois colocas na
Exatamente.
Boca completamente, deixar de ter e estás ali 5 minutos à volta do quadrado de chocolate, de facto estás a apreciar na sua plenitude aquilo que estás a fazer, a tirar totalmente prazer daquilo que estás a fazer e, obviamente, ao fazeres isto, estás a ter mais prazer, estás a ter consciência do prazer e não estás a comer a barra toda. É só um parado.
Portanto,
esse processo de quase de sair fora daquilo que fazemos quase em autopiloto, não é? E ganhar consciência daquilo que fazemos para não fazer coisas em autopiloto, também faz parte do isso. Passando na parte prática, agora mais do lado da nutrição, para a Marlene, falámos já do que é uma alimentação saudável, consistente, sustentável, que é um processo para a vida toda, mas o facto é que no mundo ocidental temos uma epidemia de excesso de peso e de obesidade e milhões de pessoas a lutar continuamente consigo próprias para lutar contra a balança e a vida toda. Por vezes é de facto preciso ir um bocadinho além daquilo que é uma alimentação saudável para conseguir fazer a redução da melhoria da composição corporal e perder o peso e emagrecer. Portanto, duas questões estão aí envolvidas. O que é isto de composição corporal versus peso? Que no início tocamos sobre isso, mas ainda não falamos em termos mais técnicos, o que é isto da composição corporal versus peso e porque é que não é só a balança que importa. Mas mais importante depois, o que é que para além de uma alimentação saudável, o que é que pode ser preciso fazer mais para chegar lá, não é? Para chegar a reduzir a massa gorda e tudo isso.
Sim, se calhar eu vou começar pelo fim. Na questão do o que é preciso e o que é que temos que mudar e pegando aqui um bocadinho no que a Bárbara esteve a dizer de mudança de comportamentos e o quão difícil isso é de fazer. Portanto, para termos aqui realmente uma alteração daquilo que é a nossa composição corporal, nós temos que reconhecer aquilo que nos faz bem, ou seja, aquilo que é uma alimentação de qualidade. E eu não sou fã do termo saudável, porque isso é muito individual e é muito independente da pessoa, por diversas razões. E aqui a questão é, por onde vamos começar? E o começar é olhar para aquilo que fazemos no dia-a-dia e não querer mudar de um dia para o outro, porque isso não vai resultar. Vai resultar naquela primeira semana e depois... Vamos terminar por aí porque não vamos conseguir ser consistentes. Portanto, aquilo que costuma ser, ou que eu tento que seja a estratégia das pessoas com quem trabalho, é, então, o que é que vai ser capaz de mudar, ou o que é que acha que consegue mudar na próxima semana? E o mudar pode ser simplesmente começar a fazer uma ingestão de água maior. Começar a introduzir uma peça de fruta que nunca comia. Por exemplo, dou um exemplo, tenho muitas pessoas que quando faço a amnésia inicial me dizem gosto disto, gosto daquilo, gosto de tudo, e depois vou ver o que é que elas estão a comer na realidade. Ah, mas realmente eu não como fruta, por exemplo.
Deixa-me desafiar-te aí um bocadinho. Nós vivemos num mundo quantitativo e de objetivos, e
Sim.
a maioria das pessoas é muito agarrada a metas. E, portanto, também há aqui um bocadinho a componente de ver resultados. E, aliás, há N dietas anunciadas por aí fora que prometem 1 quilo por semana, 2 quilos por semana,
E se calhar
10
cumprem.
quilos em um mês, se calhar cumprem.
E
Mas,
a
portanto, era
resposta é
exatamente isso.
fácil.
Fala um bocadinho sobre o que é isto de ver resultados,
Sim.
mas ver resultados duradouros.
E a questão é, porque é que essas dietas funcionam realmente se a pessoa a conseguir cumprir durante esse período de tempo? Porque primeiro vai ter uma alteração daquilo que é o estilo de vida normal. Provavelmente vai entrar em déficit energético, ok? E se associar isto àquilo que é uma atividade física regular ou simplesmente iniciar, atenção, porque quem é sedentário, o facto de começar a caminhar vai ter uma diferença. E vai ter uma diferença naqueles parâmetros que nós estávamos a dizer, voltando aqui à questão da composição corporal. Vai ter uma perda de água associando atividade física. Vai ter perda de massa gorda, mas não se iludam porque não é logo um aumento de massa muscular. É preciso muito mais para haver uma estimulação daquilo que são as células musculares do que para haver perda de massa gorda. Portanto, isso sim é um processo ainda mais longo. E aí sim a alimentação tem um papel importante e um papel regulador naquilo que são as fontes, tanto de proteína como de hidratos de carbono, de forma adequada e quantitativamente adequada àquela pessoa, ok? Falando aqui que a qualidade é importante, mas a quantidade é também importante. Mas eu costumo dizer, se aquela pessoa que tem maus hábitos, se mantendo até o seu prato de batatas fritas, se começar a comer metade desse prato todos os dias, essa pessoa vai emagrecer e vai diminuir aquilo que é a gordura que está a ingerir, não é? Neste caso até de fontes que não são adequadas, vai melhorar aquilo que é a sua saúde cardiovascular, mas claro, isto é o início, não é? Daquilo que, como costumamos dizer, estamos na base da montanha e vamos ter que subir. E isso é difícil. E manter essa consistência só vai ser possível se tivermos a motivação, tanto da perda de peso como da melhoria daquilo que eu estava a dizer no início. O simples conseguir, agora já consigo fazer 2 km a correr, antes nem sequer conseguia fazer um andar. E é isso que a pessoa tem que ter essa consciência, porque isso, ou seja, o conjunto é que nos vai permitir fazer uma alteração da composição corporal. E em que ponto é que isso é importante? Porque é que nós estamos a dizer que é importante haver uma diminuição da percentagem de massa gorda corporal? Porque é que nós não queremos gordura? Em parte, atenção, a gordura é necessária e é importante, mas essencialmente nós não queremos ter aquilo que são os efeitos menos positivos na nossa saúde associados à gordura extra da qual nós não necessitamos, certo? Porque a gordura é importante do ponto de vista hormonal, mas vai criar problemas cardiovasculares, como muitos outros de saúde. E falando aqui na obesidade, como eu costumo
E
dizer,
mesmo funcionais de conseguir subir
tudo.
escadas.
Conseguir subir escadas, exatamente. E do ponto de vista, agora falando aqui um bocadinho da parte mental, também tem uma influência negativa naquilo que é produzido também pelas células da gordura. E por isso é que nós queremos a massa magra. E agora passando aqui um bocado à parte, neste momento estou a trabalhar nos cuidados intensivos. E esta reserva fisiológica daquilo que é a massa magra é essencial quando alguém é internado. E estamos a falar que nós só pensamos nisto no fim de vida, não é? Estamos a falar do
Estás a falar do músculo.
músculo. Sim, a reserva de massa magra, no fundo, é essencialmente músculo, não só, mas também músculo. Ou seja, a pessoa, nos primeiros dias de internamento em cuidados intensivos, perde músculo, não perde massa gorda, ok? Porque o músculo é que é utilizado como fonte de energia. Mas isto faz parte da nossa sobrevivência, ou seja, nós cada vez mais temos que apostar naquilo que é a funcionalidade do nosso corpo e não aumentar aquilo que é realmente a nossa massa magra, porque nós vamos precisar disso, sempre, agora e no futuro. Portanto, acho que é importante também passar um bocadinho aqui esta mensagem de que é essencial não só esta mudança de hábitos, sim, não estamos à espera de milagres que de um dia para outras coisas aconteçam, mas façam por isso. Tentem todos os dias um bocadinho, porque eu hoje não consegui comer a minha sopa do almoço. Ok, vou tentar fazer ao jantar. E quem diz sopa diz outra coisa, não consegui beber o copo de água, vou tentar fazer isso. Ok, temos que tentar estar sempre um bocadinho conscientes daquilo que é a nossa saúde e que é o nosso, e já não estou a dizer o bem-estar, que é aquilo que nos vai permitir ter uma maior longevidade também. Nesta
longevidade com qualidade, não é?
Portanto, com qualidade.
Ter equilíbrio,
como nós costumamos dizer, o tempo útil de vida, claro. que ainda poderemos ter no futuro.
Marlene e Bárbara, exercício físico no quadro de um processo de mudança de hábitos, exercício físico é fundamental para uma vida saudável. Por vezes há a tentação de exagerar a cabeça. Uma pessoa que não faz nada, de repente, começar a fazer as aulas de spinning todas e mais isto e mais aquilo. Portanto, a Bárbara já referiu um aspecto muito importante, que é o mais importante, é encontrar algo que goste de fazer, caminhar no parque, yoga, crossfit, vela, o que seja, correr, e nem sequer é preciso gastar muito dinheiro para fazer atividade física, não é? Portanto, esse é um aspecto importante, mas depois, como é que a alimentação e a nutrição pode ter que ser ajustada para quando a pessoa, para ter energia suficiente para quando vai fazer a sua corrida de 5 km, de 10 km, ou de 2 km, ou o que seja, conseguir ter energia para o fazer, não é? Portanto, como é que equilibramos ao mesmo tempo iniciar uma atividade física e iniciar um processo de dieta, entre aspas, uma coisa está a ir contra a outra, como é que se consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo e ter energia para fazer exercício?
Sim, não, nada está a ir, pelo contrário, tem que ser feito em conjunto. E um erro, e acho que o Rui referiu isso muito bem, é as pessoas começam a fazer exercício, até, e digo mesmo exercício, não uma atividade física de forma desmedida, e, por exemplo, não comem, ou comem uma maçã antes de ir para uma aula de spinning. Pronto, isso não é de todo adequado nem correto, não é por isso que vão emagrecer mais. Até porque provavelmente vão ter quebras de pressão e desmaiar e afins, pronto, falta de hidratação, tudo isso. Portanto, aí sim, na minha opinião, é preciso haver um acompanhamento mais próximo e a pessoa ter noção que a fonte de energia que necessita para aquele treino não vai diminuir a sua capacidade de emagrecer, ok? Porque voltamos ao início, àquilo que é o básico e do déficit energético, certo? Ou seja, a aula de spinning vai ser sempre de forma de gasto energético superior a qualquer lanche, não, mas a uma maçã, de certeza, é absoluto, ok?
Mas não do que uma cerveja no final da aula.
É a reidratação, devemos dizer isso. Não, não estão a ver porque não, ao contrário do que aquilo que as pessoas, nós não podemos ser extremistas. E é um bocado perceber, ok, isto até me apetece. É álcool, sim. Isso é a parte má da cerveja. Se for uma cerveja sem álcool, se calhar não é assim tão má. Estamos a olhar para isto nessa perspectiva. Não, no sentido prático da hidratação, falando assim. Mas não acho que, lá está, não acho que isso vai estragar o treino que teve. Se isso foi uma coisa que realmente foi apetecível naquele momento. Tentar mudar esse hábito. Óbvio, não é? Isso é óbvio, até pela questão do álcool em si. Mas não acho que isso possa ser ou deva ser um limitante para a pessoa. Ai, agora vi uma cerveja amanhã, já não vou à aula de spinning porque não vale a pena. Porque eu a seguir dá-me vontade de ver
Ou
uma
seja, é
cerveja.
sempre preferível fazer o exercício, porque
Sim.
é bom em si, mesmo que isso não provoque o déficit calórico e o emagrecimento. Se
Naquele
puder
momento.
juntar as duas coisas melhor, mas pronto.
Exatamente, porque a pessoa só vai ter motivação na
Na
consistência.
consistência, claro. E a tirar
E só
gozo
vai
daquilo.
ter resultado na consistência. E depois
E
também
se for
temos que.
um jogo de pádel com amigos, se calhar até faz parte de todo o processo e é melhor do que jogar pádel
Sim,
e o que
é
seja,
mais
ou ténis.
sociável,
É mais
acaba por
sociável.
haver uma interação
Claro.
com as pessoas, e isso também é importante. E o que é que eu ia dizer que depois perdi-me? Na questão do exercício físico, há aqui uma coisa que nós não estamos a esquecer. O exercício físico promove, digamos, alterações hormonais benéficas também à questão da saciedade. E é isso que às vezes as pessoas também se esquecem, que acham que, dependendo também do tipo de atividade física, vão ficar cheios de fome a seguir. Se calhar ficam cheios de fome porque não tinham energia suficiente para fazer aquele exercício todo. Ok? E é preciso haver aqui a componente de equilíbrio, depois também no pré e no pós, e não estamos a falar de, não há milagres de pré-treinos ou pós-treinos, isso é muito individual e da pessoa, e dependendo da hora do treino, várias coisas. Mas há sim aqui a questão de, se calhar eu estou com fome porque eu preciso de repor energia. Quando um atleta chega ao fim da maratona, está completamente estafada, as reservas energéticas foram ao ar. Precisa de repor com calma, mas precisa de repor. E é igual em
Calma.
qualquer atividade, e é igual em qualquer atividade física. Alguém que pesa 110 quilos e começa a fazer atividade física, pode fazer só uma caminhada de 1 km. Vai sentir cansaço. Porque do
Importa é
ponto de
começar. Oh,
Exatamente.
Bárbara, e a atividade física e o bem-estar psicológico, todas aquelas coisas que se vai lendo na net, na dopamina, oxitocina e tudo isso, portanto, uma corrida à beira-mar ou em zonas verdes, no parque, que ajudam só a sentir-se bem.
Sim, sem dúvida, a atividade física faz parte até de um processo de tratamento de psicopatologia, não é? Tentar aqui, aos pouquinhos, não é? Como é óbvio, promover a atividade física e principalmente até na prevenção de recaída. Porquê? Porque estimula endorfinas, dopamina, portanto, neurotransmissores que são essenciais para o nosso bem-estar, não é? Psicológico, físico, e lá está, é uma forma de mostrarmos que estamos bem connosco próprios, não é? A questão da natureza também tem aqui um potencial muito grande, claro que sim, porque estamos parte, nós somos natureza, não é? E estamos parte integrante da própria natureza, as questões da contemplação, de nos sentirmos bem, não é? Em união, portanto, tudo isto tem aqui um poder muito grande e, portanto, as iniciativas que vocês fazem também na natureza são muito benéficas a nível psicológico, claro que sim. E tudo isto lá está, são questões que. Se eu gosto, se eu me sinto bem ao fazer, apesar do exercício físico muitas vezes trazer algum desconforto e sofrimento, vou repetir. E, portanto, a ideia é esta, não é? A consistência, é o sentir-me bem, é o saber não estar propriamente a punir-me ou a pensar que estou a gastar calorias e que depois vou consumir as calorias e que depois, porque senão entro nisto e desisto,
Pela
não é?
razão
Porque é
e ação.
muito chato. É muito chato. E,
Claro.
portanto, sim, claro que tem aqui uma componente muito boa para o nosso bem-estar psicológico, o exercício físico.
E já que estamos a falar de caminhar ao sol e fazer exercício na natureza e ao sol, aqui a dieta mediterrânica destes países do sol é considerada uma dieta muito, pá, não sei se é o termo correto, saudável. Ou seja, podes falar um bocadinho sobre isso, Marlene, e o que é a dieta mediterrânica versus aquilo que estamos a fazer hoje?
Sim, eu acho que muita gente em Portugal acha que nós seguimos uma dieta mediterrânica.
Isso.
E a questão é, nós já seguimos uma dieta mediterrânica. Qual é que é a diferença hoje em dia? Nós consumimos uma quantidade de carne, peixe e ovos muito superior àquilo que está delineado na nossa dieta mediterrânica. Se calhar, se formos olhar para um país da Europa com um exemplo mais forte daquilo que é uma dieta mediterrânica, se calhar Itália. É se calhar o exemplo mais forte, ainda que Espanha também seja, mas tem aqui algumas semelhanças com Portugal naquilo que é o consumo de proteína. Nós cada vez menos comemos aquilo que são as hortofrutícolas e que são metade daquilo que é preconizado na dieta mediterrânica. Isso não acontece. Um quarto, deveria, não é bem um quarto, mas
Legumes e
mais ou menos um
frutas.
terço, legumes
Legumes,
e
vegetais,
frutos,
frutas.
é 50%. E nós nem sequer consumimos, provavelmente, nem um terço,
Essa é que é
ok?
a base tradicional da dieta mediterrânea.
Essa é a base. É verdade que sim, infelizmente, nós ainda usamos muito na nossa confecção o azeite, que é a base daquilo que é a gordura utilizada na dieta mediterrânica. Temos aqui as fontes de laticínios, também como fontes de proteína e de cálcio, que também fazem parte dessa dieta, mas diria que aquilo que está estipulado são mais ou menos 2 porções por dia e muitas vezes nós consumimos mais. E que não estou a dizer que isso é um problema, é depois também muito independente daquilo que são, lá está, os objetivos e as necessidades individuais de cada pessoa. Mas estamos constantemente a fugir daquilo que é a chamada dieta mediterrânica, que tantos benefícios traz e também tantas patologias. Ou seja, ela é estudada nesse sentido, e a verdade é que não é cumprida, e porque lá está, a metade dessa roda já falha muito naquilo que é a nossa dieta.
Marlene e Bárbara, estamos a chegar ao final da hora que tínhamos combinado, mas eu não queria deixar de vos fazer esta pergunta, que acho que está na mente de toda a gente. Suplementos, quer numa perspectiva nutricional, quer numa perspectiva psicológica, qual é a vossa opinião sobre aquela secção enorme na farmácia de queimadores de gordura, de inibidores de gordura, de cremes localizados, de inibidores de apetite, de aumentos de ritmos metabólicos, essas coisas todas. E outro tipo de suplementos, chás, alcachofra, pá, uma infinidade de produtos que estão disponíveis e que podem ser úteis. E, portanto, como é que destrinçamos o trigo do joio, aquilo que pode ser útil e aquilo que é só marketing?
Eu não sei se posso começar por responder, mas se calhar os primeiros produtos que referiu não são considerados suplementos. São considerados nem sequer fármacos. E na realidade eu nem sei a categoria em que eles estão inseridos, mas não são claramente suplementos, ok?
Quando eu referi-me suplementos no sentido de pastilhas.
Pronto. Alternativas que as pessoas muitas vezes utilizam pensando que podem ser úteis para aquilo que é o processo de emagrecimento ou aumento de peso, dependendo do objetivo. Mas aquilo que queria dizer é que, relativamente, e eu acho que isso é importante também, a suplementos, existem dois tipos de suplementos, ou seja, existem os alimentares, que efetivamente devem ser recomendados após avaliação médica, e através de análise daquilo que é deficiência, ou então, quando nós temos a certeza do ponto de vista alimentar, que aquela pessoa tem efetivamente déficit daquela vitamina ou daquele mineral, porque percebemos, por exemplo, que aquela pessoa não come nenhum tipo de fruta com vitamina C, não come hortícolas, ok? E aí, quase certeza que aquela pessoa vai ter deficiência em determinada vitamina ou oligoelemento. Depois também temos aquilo que são os suplementos, e no caso acho que na parte desportiva é importante aqui referenciar, que são os promotores, no fundo, de performance e desempenho físico. E isso não quer dizer que a pessoa esteja em deficiência, são dados esses suplementos, ou são sugeridos, do ponto de vista de aumentar aquilo que é a performance da pessoa. Falando aqui um bocadinho atrás daqueles produtos que existem na farmácia, queimadores de gordura e afins, eu diria que temos que distinguir aqui duas coisas. Aquilo que é feito de forma sintética, os queimadores, ou seja, que são cápsulas, são pastilhas, como lhe chamou, e aquilo que são os chás. E que nós em Portugal não temos um conhecimento, chás ou infusões de ervas, nós não temos um conhecimento tão grande sobre isso, que é relativamente à questão da fitoterapia. E que há alguns nutricionistas, particularmente no Brasil, que já têm informação especializada nisso e que efetivamente pode ter aqui um benefício associado à utilização com critério desse tipo de infusões, mas neste momento, aquilo que é o meu conhecimento, daquilo que é o meu conhecimento, isso não é formado, ou seja, nós não temos um conhecimento base suficientemente forte para recomendar, sem ter qualquer, digamos, problema para a pessoa, olha, pode tomar aquele chá que XY. Voltamos aqui, é aquilo que é a cultura portuguesa, ou que é a cultura popular, digamos assim. Há determinadas ervas e infusões que não vão ser benéficos. E até dou aqui um exemplo. Que frequentemente acontece em casos de obstipação. Muitas vezes há muita gente que começa por tomar sene. Pronto. Isso só para dar um exemplo, que é um causador grave de hemorragias internas e a pessoa nem sequer faz ideia. Realmente funciona, mas é um problema, ok? e muito, muito mais vezes, quando as pessoas têm esse tipo de problemas, tomam de forma frequente. Isso pode
Pois,
levar mesmo
é a questão da quantidade.
Da quantidade e de uma falta de acompanhamento específico de alguém especializado. Ok? E acho que, por exemplo, na parte da farmácia já existem algumas pós-graduações relacionadas com essa área da fitoterapia em Portugal. Portanto, no comitê geral, aquilo que são as pastilhas, que na minha opinião as pessoas não deveriam consumir, porque normalmente nem sequer são reguladas pela entidade reguladora dos fármacos, e os suplementos também não são. Atenção, e por isso é que é importante saber fazer as escolhas adequadas com o profissional de saúde, ok? Nas farmácias nós pensamos que poderá ser algo mais seguro, porque é o farmacêutico que escolhe aquilo que está na farmácia, mas tenham atenção ao marketing, ok? Eles também querem vender. Às vezes não há aqui uma distinção muito grande relativamente à parte da saúde mental. Se calhar aqui a Bárbara pode falar um bocadinho do que é que as pessoas também.
Sim, não, ou seja, também não tenho assim muita procura ou não questiono muito a nível de suplementação. A única coisa que, lá está, a questão dos chazinhos antes de dormir como uma forma de higiene de sono, sim, uma camomila ou uma tília. E até mesmo a suplementação da melatonina, mas eu deixo sempre esta alerta de falar com o médico, porque há tantas interferências com medicações que as pessoas já tomam, mesmo chás, há chás que interferem diretamente com antidepressivos, e portanto é preciso perceber, não é? Claro que não vamos agora introduzir um chá e ir ao médico, mas tentar informar-nos e termos esta consciência. Agora, por exemplo, questões de emagrecimento, se eu tiver uma pessoa que esteja em consulta a nível clínico e que queira iniciar tomas desse supressões de apetite, etc., eu aconselho a não fazer, num sentido em que estamos aqui outra vez a tentar controlar, a tentar ir por um atalho, não é? A tentar chegar a um objetivo, que se calhar temos que é desmistificar algumas crenças. E, portanto, se estamos a falar de não psicopatologia, de pessoas que estão aqui num processo de iniciar hábitos de vida saudável, para que iniciar com estes atalhos, não é? Para que estar agora a diminuir o apetite? O nosso organismo dá-nos o apetite que nós precisamos, não é? De resto, não tenho muito conhecimento a nível de gorduras ou etc. Pronto, já não é muito a minha área, portanto, acabo por dizer para consultarem quem faça sentido, sim. Vitaminas D, estão-me a lembrar agora, também só faz sentido se houver déficit e por aí fora.
Bárbara, esse é um ponto, uma forma excelente de terminar. Não há atalhos, mas há um caminho que vai sendo percorrido ao longo da vida toda, com altos e baixos, não é? E sempre que necessário, com a ajuda de profissionais.
Exatamente.
Muito obrigado. Eu já estive aqui a consultar, a ver se havia alguma questão, não sei se há alguma das pessoas que está a ouvir-nos e a ver-nos se quer colocar alguma questão. Neste momento não. Portanto, se calhar vamos terminar e agradeço a ambas esta hora.
Obrigada também.
Obrigado.
Obrigada.